Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Eu sou Virginia Alves e agora a gente vai falar sobre o fechamento do mercado de café nessa segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. O mercado mais uma vez apresentou uma sessão bastante volátil, de alta bastante expressiva. Os principais contratos, principal referência, julho de 2021 no mercado, chegou a ter picos de elevação acima dos 500 pontos e finalizou aí com 485 pontos de alta. Mas para a gente entender o que aconteceu, eu convido agora o seu Eduardo Carvalhais, analista de mercado, e fala com a gente direto de Santos. Seja bem-vindo, seu Duda.
Boa tarde, tudo bem por aí?
Tudo certo. Seu Duda, mais um dia aí de movimentação bastante expressiva para o mercado de café. A gente vem acompanhando aí certa volatilidade para o nosso setor no dia a dia. Tem sido cada vez mais evidente, cada vez mais corriqueiro essa variação muito expressiva. E hoje a gente finalizou aí com 485 pontos de alta no contrato julho, 143,35 centos de dólar por libra-peso. Queria que o senhor fizesse a análise do dia, por que que esses preços voltaram a explodir nessa segunda-feira? Tem alguma informação nova no mercado? Ainda é clima no Brasil, o consumo que, apesar da pandemia, segue de vento em popa? Como que a gente pode traduzir esse preço para o produtor, seu Duda?
Bom, primeiro que nós sabemos que essa volatilidade vai continuar, mas do lado dos fundamentos vai ficando claro, primeiro, que existe pouco café ainda na mão dos produtores brasileiros. Eles foram vendendo um pouco a cada dia, bem-vindo. O mercado precisa de café, o mercado é fortemente comprador, e isso vai passando lá para fora. Também no hemisfério norte, eles vão vendo as notícias sobre o avanço da vacinação contra a Covid. E vão aparecendo resultados muito bons dos lugares que estão se esforçando em vacinar. Esse fim de semana circulou muita notícia sobre a Inglaterra, como está dando resultado esse avanço na vacinação. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Você vê, são dois grandes mercados consumidores. A economia da China crescendo, que é um mercado consumidor de café que vem crescendo. O Japão também avançando com a vacinação. Isso tudo aponta para um segundo semestre com consumo em crescimento fora do lar. O consumo dentro do lar vai muito bem. A Nestlé, ainda na semana passada, soltou uma nota mostrando como o consumo e as vendas dela cresceram dentro do lar durante a Covid. Hoje ela está divulgando um novo sistema de extração de café, ele é mais moderno ainda que o outro, mostrando como ela acredita nesse mercado. Acho que isso tudo vai levando os preços para cima, né? O clima cada vez mais incerto aqui no Brasil e nos outros países produtores de café. Agora, as chuvas foram bastante irregulares e abaixo da média, janeiro, fevereiro, março e nesse mês de abril, não há perspectiva nenhuma. Estamos caminhando para o final do mês de que as chuvas se regularizem. E a partir do mês que vem são os preparativos para a colheita, uma colheita que deve ser mais complicada que a do ano passado, porque no ano passado nós já tínhamos a Covid, mas não havia chegado ainda nas pequenas cidades produtoras de café do estado de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo. Agora somos as cidades justamente têm uma maior incidência. Então, o produtor aprendeu a trabalhar com isso no ano passado, a gente espera que essa experiência ajude nesse ano, mas estão todos apreensivos para saber como é que vai ser a colheita no meio disso tudo. No Brasil, ao contrário da Europa, a vacinação ainda está atrasada, cresce, graças a Deus, parece que mês a mês vai avançar daqui para frente, mas ainda não existe números que indiquem uma situação melhor para o Brasil. As cidades vão se reabrindo pela necessidade da economia, mas tudo muito confuso, né? Esses preços refletem um pouco disso, mas não vai ser só para cima, nós vamos ter respirada nesse mercado, vamos colher uma safra menor. Há muita dúvida sobre a qualidade dessa safra também. Então, nós vamos estar entrando numa safra de ciclo baixo, sem estoques e com o mundo com o consumo novamente em crescimento. Acho que um dia como hoje aponta um pouco para isso tudo que nós estamos conversando agora.
E, seu Duda, nessa segunda-feira a gente rompeu também aquela resistência de 1,40 lá em Nova York, era um número que os analistas falavam muito, o senhor comentava muito nas nossas conversas aí no dia a dia. Fechamos hoje então com 1,43. Qual é a próxima resistência que o mercado pode tentar romper? E como o senhor disse, a gente pode continuar vendo essa volatilidade. Então, esse mercado ele pode recuar de certa forma também nos próximos dias, é isso?
Bom, é impossível saber o que vai acontecer, mas claramente o mercado vem procurando níveis mais altos. Você precisa ver, olhe nas cotações de Nova York, que o futurão lá, os meses mais longos, já passaram de US$ 1,50. Eu não vi no fechamento, mas no final do pregão tinham 2 meses, pelo menos, acima de US$ 1,50, que vai mostrando que o mercado lá fora pensa sobre isso, né? Os meses futuros crescendo, e eu acho que o mercado está mais para procurar patamares mais altos do que retroceder. Agora, nós temos que lembrar o cafeicultor e que tudo no momento tem muita volatilidade. É o dólar, é o café, os outros grãos também têm mostrado volatilidade, bolsas de valores, né? No momento, as coisas mudam com muita rapidez, mas se você olhar para os fundamentos, que nós estamos raspando aí o fundo do poço com a safra atual, embarcando bem. Vamos bater um recorde de exportação nesse ano safra. Não dá para ainda ver que número, porque falta os embarques de abril, maio e junho, né? Mas estamos caminhando para um novo recorde de embarques em ano safra. E aí vamos entrar numa safra de ciclo baixo, com o mundo precisando de café brasileiro, com o consumo apontando para melhorar no hemisfério norte, né? Tudo isso deve levar a que o mercado se mostre mais sólido. Mas sempre com muita volatilidade.
E, seu Duda, o senhor vem falando também nas nossas últimas conversas que o produtor ele está mais cauteloso, primeiro porque a gente não sabe o tamanho dessa quebra que vai ser 2021, mas principalmente porque ele tem pouco cafés em mãos, fez bons negócios. Em dia como hoje, o produtor no mercado futuro, ele tem aproveitado para fazer as travas, ele está ativo no mercado futuro. Como é que tem sido essa relação entre produtor e essa alta dos preços lá em Nova York?
Para 22 a gente tem visto um volume maior de negócio, mas mesmo assim com muita prudência, porque tanto na economia como no mundo e no clima há muita incerteza, né? Mas os negócios aumentaram. Mesmo no físico, hoje foi um dia de mais negócio. O café de boa qualidade arábica chegou no patamar novamente natural, né, dos R$ 800. Saíram negócios de cafés de boa qualidade afino nisso. E os outros de regiões um pouco menos procuradas não chegaram nos 800, mas também subiram no dia de hoje. Vamos ver como é que vão ser nos próximos dias, porque o volume de negócio não cresce pela resistência do produtor de um lado e pela falta mesmo de cafés em grandes volumes. Mas hoje foi um dia em que o mercado físico se mexeu e para vendas futuras também vem se mexendo desde quinta-feira, sexta-feira passada. Então a gente nota muita, muita prudência do lado do vendedor. E o comprador também procura se cobrir de todas as cautelas, porque não há quem tenha a bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer com esse mercado.
E, seu Duda, a gente sabe que o senhor recebe bastante informação de como está sendo o desenvolvimento da lavoura. A gente está na reta final aí de granação do grão. Eu queria saber do senhor, os relatos que chegam, eles são preocupantes para a safra? A gente pode ter uma quebra um pouco maior, ainda maior do que aquela que era esperada? Lembrando que nos números da Conab apontam para uma redução de até 32% no café arábica. O produtor ele está preocupado. Como é que tem sido essas últimas fases de desenvolvimento aí da safra 21, seu Duda?
Ele está preocupado, primeiro, porque as chuvas foram desse início de 2020 foram muito irregulares, justamente a hora em que os frutos crescem. Então, há muita dúvida sobre como vai ser a renda dessa safra, né? Nessa época do ano, aquela época que o produtor chega ali no cafezal, colhe alguns frutos, abre com o canivete para ver como é que estão as sementes, como é que está o café lá dentro, né? O que é o que interessa. E ele está preocupado, mas só depois que a colheita avançar um pouco e foram feitos os primeiros benefícios é que nós vamos ter uma ideia melhor sobre isso. Outra coisa também, essas chuvas muito irregulares, temperaturas altas em janeiro, fevereiro, março e agora em abril, também mostra já aponta para algum problema para a safra que vem. Os ramos cresceram menos, né? Ou seja, aqueles ramos que vão sustentar os frutos no próximo ano, na safra do ano que vem. Cresceram menos do que esperados. Pode, é cedo para a gente falar isso, significar algum tipo de perda para a safra do ano que vem, que vai ser safra de ciclo alto. um clima irregular, vem outra coisa que preocupa, vem o inverno pela frente. Nós estamos com temperaturas médias mais altas no Brasil nos últimos anos, mas eu tenho citado muito isso. Lá no hemisfério norte, as temperaturas médias foram mais altas no inverno, mas nós tivemos alguns dias de muito frio. Nós assistimos nesse último inverno no hemisfério norte nevar na Grécia, nevar na Espanha. Isso mostra que nós não estamos livres, apesar de ser pouco provável, de um pico de frio no Brasil que venha a causar estragos sobre os nossos cafezais também. Essas incertezas todas é que fazem essas oscilações no mercado de café e na Bolsa de Nova York e aqui no físico também. Há muita incerteza sobre tudo isso aí e os custos crescendo, não? Ou seja, o custo de fertilizante, defensivo, energia elétrica, combustível, tudo isso em alta, ou seja, essa nova safra que nós estamos colhendo, ela custou mais caro para o produtor e ele vai colher menos café. Não é difícil de entender essa hesitação toda do cafeicultor sobre vender café.
A gente já consegue mensurar o quanto mais cara essa safra está, seu Duda. Lembrando que como a maturação dos grãos também for desuniforme, a tendência é de uma colheita com custo mais elevado também, né?
E com os cuidados com a Covid, que vão ser grandes esse ano também, isso significa custos mais altos de transporte, de manuseio dentro dos cafezais, o pessoal trabalhando, tudo isso. Nós temos a experiência no ano passado, nós não, os cafeicultores, eu imagino isso que vai ajudar, mas eles estão tomando cuidado extremo, eles não sabem exatamente como é que vai ser nesse ano, desse pico de Covid, como é que vai ser a colheita. Tudo isso faz se prever. Custos mais altos, menos café para colher por ser uma safra de ciclo baixo e cuidados maiores, além dos custos que nós falamos dos insumos em geral, né? Isso tudo traz muita incerteza para o negócio de café.
Seu Duda, muito obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para o senhor voltar para a gente continuar acompanhando aí o mercado de café, que ainda tem muita coisa para acontecer nessa safra.
Tá bem, realmente, nós vamos ter um ano com muitas emoções aí pela frente, com muitas mudanças e temos que acompanhar de perto. Até a próxima.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Eduardo Cavalhais, que trouxe para a gente aí uma análise do mercado de café, que encerrou essa segunda-feira, dia 26 de abril, com alta de 485 pontos para o principal contrato, julho de 2021. O seu Duda trouxe para a gente que o cenário ele continua sendo de bastante instabilidade, o mercado deve continuar apresentando certa volatilidade nos próximos dias, apesar dos fundamentos serem positivos para os preços. A gente está aí com uma safra do Brasil mais restrita, uma quebra de safra bastante expressiva para 2021. O produtor ele vai ter um custo mais elevado esse ano na colheita, muito por conta da maturação irregular dos grãos, mas também por conta do cuidado da por conta da contaminação da Covid-19. Então é um cenário que a gente precisa aí continuar acompanhando. Paralela a tudo isso, o seu Duda trouxe que importantes polos consumidores, como Estados Unidos, a vacinação avança, o que traz ao setor uma sensação de uma perspectiva de um segundo semestre bastante aquecido para o consumo fora do lar. Mas tudo isso a gente vai continuar acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço sua companhia. Se você está assistindo a gente pelo site, não esquece de passar no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, fazer sua inscrição, ativar as notificações e receber aí ao longo do dia as notificações dos nossos vídeos. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta.